Você está na sintonia do programa Saúde no Ar, na Rádio Excelsior da Bahia, e sexta-feira é dia de abrir espaço para uma discussão sobre temas que envolvem a saúde e que atingem também diretamente a comunidade. A nossa intenção é sempre esclarecer, levar até você, ouvinte da Excelsior da Bahia, a acompanhar as mudanças, as perspectivas que envolvem a saúde diretamente à sua vida. Recentemente anunciada, a reforma administrativa proposta pelo governador eleito Rui Costa incluía a criação de 9 núcleos regionais de saúde, em substituição às antigas diretorias regionais de saúde, as DIRES. A medida causou uma certa polêmica entre os servidores públicos da área. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os 9 núcleos regionais irão concentrar as ações de coordenação, planejamento e supervisão que antes vinham sendo conduzidas pelas antigas DIRES. E nós vamos conversar exatamente sobre essa mudança, o que são esses núcleos, como eles atuam, quem faz parte da coordenação desses centros. Para essa conversa, são nossos convidados Joana Molesini, coordenadora da Coordenação de Planejamento Regional Integrado da Secretaria de Saúde do Estado, e Marco Sampaio, presidente do Conselho Municipal de Saúde, representante da Comissão de Regionalização do Conselho Estadual. E você também, ouvinte, acompanha e participa com a gente aqui desse bate-papo sobre os novos núcleos. Primeiro, a gente começa com você, Joana, exatamente para entender essa nova reestruturação. Primeiro, é preciso que todos nós, quem não está fazendo parte da administração, da estrutura da saúde em todos os níveis, né, nacional, estadual e municipal, entenda como isso é pensado, porque a saúde, como outras pastas, tem um planejamento. O que que muda efetivamente das DIRES, da saída, da extinção das DIRES, desse modelo para o modelo atual com os núcleos regionais?
Olha, me permita, antes de começar a explicar a pergunta que você me fez, eu usar 2 minutos para descrever um processo histórico que está completando quase 100 anos. A criação da Secretaria de Saúde, a primeira Secretaria de Saúde, desde o ano de 1825, estamos quase completando 100 anos, sempre dividiu o território do Estado baiano, como acontece em todo o Brasil, para fazer a desconcentração administrativa do Estado nessas diversas regiões. Essa desconcentração administrativa, ela vem passando por reformas. Houve uma grande reforma nos anos 80, nos anos 90, e essa configuração, ela vem mudando durante o tempo. Aí, pelos anos de 2000, 2005, o movimento do Sistema Único do Brasil nacionalmente levou com mais intensidade um princípio que tem na Constituição, que o sistema de saúde deve ser regionalizado e hierarquizado. Para isso, todo o Brasil elaborou o que nós chamamos de PDR, que é Plano Diretor de Regionalização. O Plano Diretor de Regionalização, ele também sofreu, em 2008, foi a última revisão, uma modificação que divide o Estado da Bahia em 28 regionais de saúde. Essas 28 regionais de saúde estão divididas e agrupadas em 9 núcleos regionais de saúde, em 9 macro-regiões de saúde. Então, o PDR, só porque eu usei a palavra inadequada, ele divide o Estado em 28 regiões de saúde, e essas regiões de saúde se juntam em 9 macro-regiões de saúde. Isto era assim até dezembro de 2014. Nós tínhamos um espaço de desconcentração administrativa do Estado, com 31 diretorias regionais de saúde, e um espaço de programar assistência em 28 regiões de saúde. Depois do ano da reforma de 1º de janeiro de 2015, essa reforma que nós estamos discutindo agora, o governo do Estado fez uma reforma administrativa global de todas as suas setoriais. E não é específico da saúde essa reforma. Houve uma reforma do Estado, da administração do Estado como todo, que é a lei que você se refere, que entrou em vigência a partir de 1º de janeiro, e essa lei, ela estrutura a desconcentração administrativa da secretaria. Então, as 28 regiões de saúde se mantêm, e as 9 macro-regionais de saúde passam a constituir o que nós chamamos núcleos regionais de saúde, que será a desconcentração administrativa do Estado no território baiano. Então, aí são implantados 9 núcleos regionais de saúde, acompanhando um movimento que tem quase 100 anos, que a cada reforma administrativa, o espaço de administração do Estado é dividido em territórios, e aí nós mudamos de 31 territórios, que eram as antigas regionais, para 9 núcleos regionais de saúde, que é aonde agora eu tenho que deixar marcado que as 28 regiões de saúde, enquanto espaço de planejamento da assistência, elas estão mantidas. Essas 28 regiões de saúde, ela tem um espaço de governança, que são as comissões regionais de saúde, que é composta por todos os municípios da região e representantes do Estado. Aí onde há discussão sobre o planejamento da assistência naquele território. Os núcleos são espaços de desconcentração administrativa que faz a coordenação do funcionamento dessas comissões regionais.
Então, essas comissões, elas são formadas por representantes dessa central de planejamento, dessa organização de planejamento. Isso. E também com base na comunidade?
Não. Nesse espaço, as comissões gestoras, é assim nacionalmente com a tripartite, é assim no Estado com a bipartite, que é Estado e município, elas não têm representação do que nós chamamos usuário, da população. É um espaço de negociação de gestores. Nessas comissões estão todos os municípios da região e representantes do Estado. Assim funciona. Elas se reúnem mensalmente e elas fazem a negociação do planejamento da atenção à saúde naquele território.
Esse planejamento, Marcos, você faz parte de uma dessas comissões, a Comissão de Salvador, que integra outras áreas, né, dentro dessa área leste, da qual Salvador faz parte. E, naturalmente, nessas comissões, se é discutido questões de qual tem sido a forma de participação aí do Conselho. E, lógico, toda mudança ela gera, inicialmente, um movimento. E um Conselho Municipal de Saúde presente nessas comissões, queria que você colocasse algum ponto específico para que a gente pudesse entender esse funcionamento a partir também do pensamento de vocês.
Patrícia, primeiro eu também acredito que algumas questões precisam ser levantadas, né? Primeiro dizer que toda a Bahia e todos os trabalhadores, eles foram pegos de surpresa, né? Com essa reforma administrativa, inclusive a fala do próprio secretário atual quanto o secretário anterior, de que eles não tiveram a participação na discussão desse planejamento. Dizer que nós temos uma Constituição cidadã. Ela é considerada cidadã porque ela tem ali também princípios que garantem a participação popular. Na saúde, todas as leis que regulamenta o SUS, ela prevê a participação da população no planejamento e nos espaços de deliberação. Essa lei nasceu da necessidade do governador, ele colocou lá que precisava tomar aquela decisão, não discutiu com ninguém. Em saúde, você lidar com pessoas, você está lidando com trabalhadores, com usuários. Então, a gente acredita que deveria ter tido um espaço de debate maior. A grande polêmica também é essa, né? A insegurança também dos trabalhadores, para onde eles vão. E no dia 29 de janeiro, houve uma reunião do SES, onde foi criada essa comissão para... O primeiro sentido é resgatar esse processo de discussão. O SES, o Conselho Estadual de Saúde, tirou uma resolução onde foi contrária à forma como o governador extinguiu a RDIR e criou os novos núcleos, sem fazer nenhuma discussão. Uhum. E há já uma espécie de desconfiança. Se sair de 31 para 9, quer dizer o quê? Durante esse ano todo funcionou 31 diretorias regionais. Será que agora que a gente chegou e diz, não, tem que ser 9, será que não deveria ter um debate maior, não só com quem trabalha? É dizer também que a Defensoria Pública, ela está fazendo audiências públicas em diversas regiões, eu participei de algumas, inclusive discutindo um princípio de talvez ter havido uma inconstitucionalidade nisso, entendeu? Por conta de que não respeitou esse princípio da discussão.
A discussão existe, aqui também colocada nesse espaço aqui democrático da Rádio Celso da Bahia. A nossa intenção aqui no programa Saúde no Ar de hoje é exatamente entender isso. E do ponto de vista do funcionamento, Joana, essa questão que Marcos coloca, de 31 para 9, nós não estamos discutindo a questão do número, mas talvez a funcionalidade desse sistema. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona isso. Esse questionamento que o Marcos faz, pode ser que esteja também na mente de outros servidores, como sair de 31, qual foi o princípio dessa reorganização? Esses núcleos, eles estão reunidos em comissões, ele tem reuniões mensais, né? Queria que você falasse um pouco disso. Nessas reuniões, como é discutido e o encaminhamento do que é discutido nessa reunião, como é que vai à frente?
Bom, eu vou retornar à questão da desconcentração administrativa. Os nove núcleos regionais de saúde, eles são a representação administrativa do Estado num território. Na questão da assistência à saúde, à população, que em nenhum momento houve descontinuidade, em nenhum momento houve descontinuidade de assistência à saúde da população. As antigas áreas onde funcionavam as regionais, que passaram de 31, que eram 31, para 9, como concentração administrativa, os fluxos estão todos sendo, claro, como todo o processo sendo implantado. No que diz respeito à atenção à saúde da população, e quando eu falo atenção, eu estou te falando de ações de promoção, de recuperação, de assistência, mas no sentido curativo, e de reabilitação, esses fluxos, essas ações estão mantidas exatamente como vinham acontecendo. Essas regiões de saúde, que em cada região de saúde, foi mantida o que nós estamos chamando de base operacional, onde os servidores estão prestando a assistência da mesma forma que estavam prestando antes. Então, para a população, não houve nenhuma descontinuidade. Num processo muito de discussão e de implantação com os gestores dos núcleos, para que isso não aconteça. Essa é uma questão. A outra questão são as comissões. A Comissão Intergestores Regional de Saúde é diferente da comissão que foi instalada por conselho e muito bem vista, que é uma comissão do Conselho Estadual que vai acompanhar este processo. É claro, o conselho é o membro, que é o ente, não é nem ente, né? É o que o SUS determina e realmente é legitimado para acompanhar o que o SUS faz no território nacional, no território estadual e no território municipal. Os municípios também têm seus conselhos municipais. Na questão da Comissão Regional de Saúde, ela é um encontro entre gestores, que são os gestores municipais, são todos os secretários da região e a representação do Estado. Aí, nesse território, aí é onde está sendo discutido todas as questões de assistência, como vai se dar a regionalização, como é o fluxo dos pacientes. Claro que tem um monte de queixas. As queixas são queixas do sistema único que se estrutura para atender toda a população e que são queixas que nós já tínhamos mesmo quando tínhamos a desconcentração de 31 regiões de saúde. Então, tem a questão dos núcleos, a perspectiva é de colocar mais eficiência para o Estado fazer a sua desconcentração administrativa. Mas, enquanto espaço assistencial, as 28 regiões de saúde, elas estão mantidas na perspectiva de atuar principalmente nas ações de vigilância à saúde, nas ações de assistência farmacêutica e ações necessárias para que o usuário não sofra nenhuma descontinuidade do serviço que vinha sendo prestado. Então, é essa a perspectiva da implantação.
Ou seja, então, essa questão que Marcos coloca dessa preocupação para onde iriam os servidores, dentro dessa nova perspectiva, esses servidores estariam sendo contemplados dentro desse novo planejamento em outras áreas, em ações que estejam agora voltadas para esse novo pensamento da estrutura e do planejamento da saúde.
Sim, sempre é porque como a perspectiva é de dar eficiência, a perspectiva é de ampliar a atenção à saúde da população, seguramente o bem mais precioso é exatamente os recursos humanos e que a perspectiva é que não haja nenhuma perda para esse trabalhador que está lá, que é um servidor que está trabalhando e que deve ter todo o respeito e todo o cuidado necessário em um processo de mudança.
Marcos, dentro dessa nova mudança, né, são 3 meses que essa implantação vem sendo colocada. Acredito que, lógico, pontos de discussão sempre vai haver em cada mudança, mas há também pontos que vocês apontam, que vocês percebem dentro dessas reuniões, dessa comissão, que essa mudança pode trazer como perspectiva também positiva para um novo modelo de organização da saúde no Estado?
Patrícia, como a proposta é nossa, o Conselho Estadual de Saúde, ele não é contra o processo de regionalização. O processo de regionalização, ele é necessário. O Estado da Bahia, a princípio também do SUS, que a saúde ela seja regionalizada. O problema foi, primeiro, a forma como se foi. Você chega lá e decide que, a partir daquele dia, uma lógica que era adotada e que todo mundo vivia e culturalmente era feita, foi rompido. Isso criou sequela. A gente coloca também a questão dos trabalhadores, mas nas diversas audiências que nós acompanhamos, tem secretários preocupados, tem usuários preocupados com a simples medicação que ele pegava nesse encontro regional. Agora o núcleo ficou muito mais distante da cidade dele. Aí você tem as bases, tá tudo bem. O sentimento que a gente tem, a gente espera que nesse processo de discussão, de acompanhamento que a gente vai ter, nesse processo também, que aí eu acho que é positivo, da gente estar discutindo, é que de fato a gente defina, e para mim ainda não está posto, qual é o papel desses núcleos. Porque se você for pegar, a primeira pessoa no estado da Bahia a se levantar e chamar a atenção para isso foi o deputado federal Jorge Sola. Levantou. No 2 dias, aí eu vou colocar aqui, em 10 dias depois o governo reconheceu que só ia ter os 9 núcleos. Aí o governo diz, não, olha, a gente precisa manter a estrutura das DIRES por conta de que precisa transformar em bases. Então, é algo que ainda não está posto. Agora, assim, na população também, de algumas regiões, a insegurança, de fato, que vai haver a continuidade, que não vai haver um excesso de burocracia. Imagine que alguns medicamentos que você pegava mais próximo da sua região, você ter que ir para uma outra região mais distante. Há também uma concentração maior de população dentro desses núcleos, o que também há uma insegurança nesse processo de discussão. A gente espera que vença isso, né? A gente espera que a gente possa, de fato, concluir e em um processo onde seja bom para todo mundo, para a CESAB, para os usuários.
Imagino que, claro, toda a questão da saúde ela é pensada para como melhoria, né? Trazer sempre uma perspectiva de melhorar. A gente acredita nisso, que a gestão está preocupada com isso. É importante também que a comunidade, que as representações dos núcleos, dos conselhos também esteja atenta, acompanhando, sugerindo, indicando os caminhos para que tudo se ajuste, tendo como perspectiva final o usuário do sistema e que ele possa ser atendido. Essas questões, Joana, que o Marco coloca, dentro da perspectiva desse novo planejamento, dessa nova forma de agir, em termos de logística, em termos de assistência, o que, que muda efetivamente ou se é só uma organização?
Não, eu queria só, num ponto que o Marco tocou, até atualizar, sim, porque como está a população escutando, não existiu nenhuma modificação da onde o usuário vai pegar a medicação. Não existe, Marcos, eu só quero te atualizar. Isso de uma pessoa que pegava numa região vai pegar em outra. Por isso, inclusive, as bases operacionais foram mantidas para que o usuário não sofresse nenhuma descontinuidade no que vem atendendo. Então, só para informar, porque uma rádio está informando a população, aonde as pessoas vinham pegar o remédio está colocado da mesma forma. Não existe concentração nesta área. Por isso, até as bases operacionais foram mantidas com os mesmos servidores, com a mesma, se houver alguma queixa, isso, é queixa que já vinha desde o tempo das ex-DIRES, que às vezes tinha que precisa ser ajustado. Tinha as DIRES que às vezes não tinha